Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Somamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, a todos os companheiros que estão na ativa, a todos os aposentados e pensionistas. O nosso bom dia também a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa no distrito de Santa Gertrudes, na zona rural, não apenas de Patos, mas também dos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Um abraço a todos os companheiros e companheiras que realmente todos os domingos estão na escuta do programa Sem Fente para Todos. Nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre essa pandemia do coronavírus, né, que estamos aí com um saldo extremamente desagradável para os trabalhadores e trabalhadoras, né, para o nosso povo, porque o Brasil já ultrapassa mais de 4 mil mortes pelo coronavírus. E temos praticamente aí, estamos chegando aí a praticamente 60 mil casos, né, confirmados. Os dados de ontem, né, já chegou aí a 58 mil. Hoje, com certeza, deve aumentar o número de mortes, como também de casos confirmados. E a Paraíba já tem uma ocupação de 28% dos seus leitos. E vale salientar que a estrutura que foi montada, ela atende a João Pessoa e Campina Grande, Patos, o Sertão, o Alto Sertão, né, e aqui a nossa região está descoberta, até porque o anúncio, né, que foi feito pelo governo do estado de leitos e UTIs, até agora não foi concretizado, porque para essa doença não é a questão apenas de isolar uma área do hospital ou de fazer um hospital de campanha. Você tem que ter, na verdade, os equipamentos necessários para atender a população, como também profissionais treinados, capacitados para atender a toda a população vítima dessa pandemia aí da Covid-19. Então é uma preocupação nossa, porque o que a gente observa, especialmente aqui em Patos, é que os nossos representantes não têm realmente se preocupado em fazer essa cobrança de forma mais incisiva ao governo do estado, ao governo federal. E isso deve ser uma ação não apenas dos deputados aqui de Patos, que se colocam como representantes de Patos, que é o caso do Dr. Érico e Nabor Vanderlei, e também o deputado federal Hugo Mota, mas deve ser uma ação de todos os vereadores e vereadoras, deve ser uma ação do gestor municipal, não apenas de Patos, mas também dessas cidades aqui circunvizinhas, no sentido de ter uma estrutura mínima aqui no município de Patos, até porque Patos é uma cidade polo, é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, e com certeza, né, quando reunir aí toda essa região, né, poderemos inclusive aí superar tranquilamente aí 200 mil habitantes. Então, deviam ter essa preocupação, mas, no entanto, nós não estamos observando isso. Inclusive, os recursos que estão vindo do governo federal para investir na prevenção, para evitar, inclusive, a contaminação das pessoas, a gente não tem presenciado isso, essa prestação de contas, sequer quanto as prefeituras receberam. Isso, inclusive, é um papel das câmaras municipais. Todos esses municípios, né, que eu citei aqui, dando bom dia para os servidores e servidoras, tem câmaras municipais, tem vereadores e vereadoras, que deveriam, inclusive, repassar para a população quanto o município recebeu e o que está sendo feito, qual o trabalho que está sendo feito nesses municípios. Porque no início da pandemia, a gente presenciou umas coisas engraçadas, né? Juntou secretário de saúde, secretário de administração, secretário de educação, é o prefeito, né? Uma equipe de saúde, inclusive montando barreiras, né? Barreiras, veja bem, barreiras nesses municípios, certo? Com tendas, né? Fazendo indagações às pessoas que estavam se locomovendo de uma cidade para outra. Isso foi no início, foi lá no mês de março, no início de março, e depois desapareceu. Desapareceu, certo? Então, o que nós precisamos realmente é de uma ação concreta. Como é que está realmente cada município para esse atendimento? Porque a situação está se agravando, nós não sabemos o que poderá acontecer, porque quando a gente pensa que a coisa está diminuindo, né, que a gente está dentro de casa, né, evitando sair, muita gente desesperada, né, que realmente não tem esse costume de ficar dentro de casa, né, não é fácil, né, especialmente para quem tem uma atividade, é como a gente tem, uma atividade em contato direto com o povo, né, visitando os locais de trabalho, fazendo reuniões nos municípios. Então não está sendo nada fácil para nós do SINFEMP, que estamos fazendo o trabalho interno, certo? Interno, né, com assessoria jurídica, com a diretoria. Então nós estamos trabalhando internamente para as coisas realmente não pararem, especialmente essa parte jurídica, certo? Mas estamos impedidos realmente de realizarmos reuniões, de ter um contato com o povo, porque nós não vamos agir de forma irresponsável, como muitos prefeitos e prefeitas, como muitos governadores e o próprio presidente da República está agindo de forma irresponsável. Eu acho que essas pessoas que têm essa visão, que estão praticando isso, eles querem botar na cabeça o seguinte, assim, ó, a gente quer ficar logo livre disso, e nós vamos ficar livre morrendo muita gente. Eu acho que essa turma pensa isso. Ao contrário, que nós pensamos totalmente diferente. Nós estamos defendendo a vida. Nós estamos defendendo, acima de tudo, que as pessoas que são mais expostas não morram, porque em toda crise dessa, é crise econômica, uma pandemia dessa, a sobra maior, o maior prejuízo é justamente para os trabalhadores e trabalhadoras. Não fique pensando que é empresário, que é banqueiro, que é latifundiário, que é essa elite do país, porque esse povo já vive sem trabalhar, gente. Quem enriquece essa turma aí somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que eles estão aí fazendo carreatas com carros luxuosos, não abre nem o vidro, certo? Mas eles querem o quê? Eles querem que o trabalhador e a trabalhadora vá trabalhar, não importa que se contamine ou não, que morra ou não, porque tem mais gente aí, tem um exército de desempregados para assumir o lugar dessas pessoas que morrerem. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Mas não tenho nenhuma. Eu estou lembrando, inclusive, aqui, na época que tinha algodão, né? Era o ouro branco aqui do nosso sertão, e nós morávamos na zona rural, certo? E as famílias eram quantas pessoas? 8 filhos, 10 filhos, 15 filhos, sem estudar, sem aprender nada, né? Sem ter acesso a nada, a não ser no cabo da enxada, apanhando algodão, plantando milho, feijão, arroz, certo? Cultivando, ou seja, trabalhando sem carteira assinada, sem ter nenhum direito a nada, apenas ao alimento. E ainda tinha aqueles barracões que eram inclusive vendidas as piores mercadorias. Ou seja, o que é o arroz mais ruim? Eu quero desse. O feijão mais ruim, eu também quero desse. A rapadura mais ruim, eu quero dessa. A farinha mais ruim, eu quero dessa. O açúcar mais ruim, certo? Então os produtos que não prestavam, compravam barato na cidade e botavam lá um barracão num sítio para vender a gente. Então, se a gente recordar isso aí, inclusive foi, eu lembro muito bem, né, que eu morava na zona rural, certo? E meu pai, inclusive, não se submeteu a essa situação. Ele trabalhava durante a semana, mas dizia: eu quero o dinheiro da feira, eu não vou comprar esses produtos que não prestam. Inclusive, o patrão não ficou gostando, certo? Mas eram poucos, né? Para você ter uma ideia, eu morava aqui num sítio, e tinha 16 moradores, e destes 16, apenas 3 não aceitaram comprar esses produtos de péssima qualidade que tinha lá no barracão, que era articulado, né, pelo dono da terra e com o comerciante, para vender o que não prestava com os preços lá em cima. Então veja bem, essa turma nunca pensou em trabalhador e trabalhadora. Nunca se preocupou que o filho do trabalhador da trabalhadora estudasse, se formasse. Eles querem realmente um exército de analfabetos para continuar dando lucro, né, em troca apenas do salário de fome que a maioria recebe. Então essa situação ela é aplicada na iniciativa privada, né, iniciativa privada, e também nós somos explorados num serviço público. Você quer uma coisa mais absurda que um comissionado da prefeitura, um contratado da prefeitura, que devia ganhar inclusive igual ao servidor que é do quadro efetivo, que foi concursado? Ele ganha um secretário R$ 7.500 em patos, outros municípios R$ 3.500. Sim, mas por que não ganha o mesmo salário que ganha um servidor ou uma servidora do quadro efetivo que não é comissionado nem comissionada? Certo? Então, isso também a gente tem que alertar, porque se tornou tão simples, tão simples. Vereador ganha mais do que todo mundo, prefeito ganha mais do que todo mundo, secretário ganha mais do que todo mundo, e nós, servidores do quadro efetivo, estamos com um salário de fome, a maioria com um salário mínimo. Então é importante que a gente reflita também essa situação. Porque a gente não tem o que quebrar, que a gente já vive quebrado, a gente já vive em dificuldades, certo? E essa turma que está aí defendendo a abertura de comércio, da indústria, os prefeitos reunindo aí com cinco, seis empresários e abrindo comércio ou fazendo vista grossa, que é justamente o que a gente tem observado aqui em Patos e outros municípios, fazendo vista grossa, porque tem loja funcionando que vende confecções. E aí? Não é para estar aberto a questão só de quem vende alimento, mas tem loja funcionando, com funcionário lá dentro, certo? E não é feita essa fiscalização, porque essa turma não está preocupada com trabalhador nem trabalhadora, não. Está preocupada com lucro. Essa é que é a grande questão. Por isso que nós destacamos aqui, nesses primeiros 15 minutos do programa do Sinfep para Todos, essa nossa preocupação. Nós devemos defender, acima de tudo, a vida. Você vivo, você tem como recompor alguma perda. Agora, você morto, não tem mais como recuperar praticamente nada. Estamos sendo indagados no dia a dia sobre essa suspensão dos consignados por parte dos bancos e da prefeitura nesse momento da pandemia do coronavírus. Algumas decisões que ocorreram na justiça, mas inclusive a informação da Caixa é que está sendo renegociado as dívidas, né? Ou seja, era o que a Caixa já vinha realmente fazendo. Eu sei que nesse momento de dificuldade, né, que está vivendo os servidores e servidoras, é muito difícil, né, porque tem muitos companheiros e companheiras que não ficam apenas trabalhando, né, nos municípios, mas faz outras atividades, especialmente o pessoal de apoio. Quer dizer, você trabalha no município, mas você muitas vezes trabalha durante a noite, né? Muitas vezes você aproveita o sábado para fazer um serviço extra, né? Um horário que você não esteja trabalhando. E agora não está conseguindo fazer isso. E com certeza vai complicar mais ainda a nossa vida financeira. Certo? Então é importante que esses consignados realmente fossem suspensos. Né? Nós estamos, inclusive, vendo essas decisões jurídicas que ocorreram, liminares, mas com certeza os bancos vão para cima. As prefeituras também não têm esse interesse, né, de suspender esses consignados no momento, mas eu entendo que o momento, na verdade, era para ser suspenso, certo? E recomeçar a pagar, a descontar, a pagar, quando passasse esse período aí dessa pandemia do coronavírus. Porque seria, num caso, mais um dinheiro, né, mais um recurso para os servidores e servidoras. Que se a gente for analisar aqui, companheiros, é uma situação extremamente difícil. Os servidores e servidoras estão endividados e endividadas, certo? São empréstimos e mais empréstimos. Tem companheiros aí que tem 2, 3, 4, 5 empréstimos, renegociando, inclusive superando aí, né, os 30% do seu salário, que inclusive a gente precisa rever isso aí, né? Tem servidor aí recebendo praticamente aí 300, 400 reais, porque o restante do seu salário foi um empréstimo feito para realmente resolver as despesas, né? Porque não é brincadeira. Você hoje paga aluguel, você paga água, você paga energia, você paga a feira, você tem a farmácia, certo? Você tem outras despesas extras, né? Que não entra nem essa questão de lazer, que há muito tempo a gente deixou, né, de ir uma festa, né, de ir um restaurante, porque a situação complicou muito, né? A crise não está batendo nas nossas portas, a crise, na verdade, ela já mora com a gente. Então tem essa dificuldade. E para se ter uma ideia, as pessoas que estão sofrendo mais são os aposentados. Os aposentados que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é quem vem sustentando a família. Você tem um filho dentro de casa, você tem uma nora dentro de casa, tem um genro dentro de casa, né? Tem outra pessoa idosa. Né? Então, realmente, os aposentados realmente sofrem mais, porque além do alimento, eles vão ter que comprar também a medicação. E aí, isso aumenta substancialmente, né, as despesas em suas casas. Né? Muitas vezes, a gente fica assim, pensando, né? O pessoal até coloca nos grupos de WhatsApp, aí quando é que vai sair o 13º salário, a metade do 13º, inclusive o governo federal, né, está anunciando aí o pagamento da metade do 10 para antecipação desse dinheiro. Eu acho que os prefeitos e prefeitas também poderiam ver isso, não esperar para o mês de junho, mas justamente ver uma forma, né, de antecipar 50% do pagamento do 13º salário a todos os servidores e servidoras, não apenas aos ativos, mas também aposentados e pensionistas. É um momento de grandes dificuldades, porque, como eu falei anteriormente, essas famílias, elas estão realmente passando por dificuldades, porque as pessoas hoje, que inclusive que trabalhavam na mão de obra, né, por exemplo, que era pedreiro, servente, pintor, eletricista, toda essa turma aí, ela não está conseguindo trabalhar, porque ninguém está aceitando essas pessoas em suas casas, certo? Inclusive, as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, né, e domésticas estão também com essas dificuldades. Então está todo mundo dentro de casa olhando um para a cara do outro, querendo trabalhar, mas não tem como trabalhar. Certo? Porque esses R$ 600 que está aí, companheiro, não, muita gente não recebeu. Os 1.200, muita gente não recebeu. Né? Até o pessoal estava brincando aí, né? Saiu o Mandetta, né? Saiu o Moro, né? Mas não saiu os 600, não saiu os 1.200. Certo? Está lá em análise, só em análise. Certo? Então, essa é uma questão séria, porque esse governo que está aí, vocês não ficam pensando que ele está realmente adorando, gostando de repassar esse recurso para a população, não. De maneira nenhuma, porque ele só queria repassar R$ 200. R$ 200. Se não fosse o Congresso Nacional, se não fosse os deputados e deputadas, se não fosse os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos sociais, teria ficado em R$ 200. Porque esse cara é um louco. Esse cara defende a família, mas é a família dele. Não defende família da classe trabalhadora, não. É a família dele. Será que alguém tem alguma dúvida? Então a situação está muito séria. É muita gente já estava desempregada. E podemos dizer, se numa casa tinha um desempregado, agora tem três, quatro. Certo? Por quê? Porque não tem como trabalhar. Quem está na informalidade, certo? Não tem como trabalhar. Todo esse pessoal que estava realmente vendendo, saindo nas portas, né? Não estão trabalhando. Está aí uma categoria muito prejudicada. Os redeiros não estão tendo condições de trabalhar. Inclusive vendiam redes, vendiam cobertas, pano de prato, né? Esse pessoal que vendia cadeiras, né? Que vendia baldes e por aí vai. Essa turma toda está parada e está onde? Está em casa. Em suas casas, certo? E quem está sustentando? Esses que eu falei a você anteriormente. É um servidor público, uma servidora pública, ativo, aposentado ou pensionista, que está segurando isso aí, ou alguém que realmente tem carteira assinada. Então está todo mundo sobrevivendo através de uma aposentadoria para garantir pelo menos o grosseiro. E vocês sabem que, para quem tem crianças, para quem tem pessoas idosas, não é mais aquele grosseiro que a gente falava antes, que resolvia. Certo? Tem que ter uma alimentação diferente. Então não está sendo nada fácil para os trabalhadores e trabalhadoras, não está sendo nada fácil para os servidores e servidoras nesse momento de pandemia que estamos vivendo. E o que a gente observa é esses recursos que estão vindo para as prefeituras não está sendo investido sequer nos servidores que estão trabalhando. Os companheiros e companheiras da saúde são as primeiras vítimas, mas também nós podemos falar dos companheiros que estão fazendo a limpeza, os garis, não apenas do serviço público, mas também dessas empresas terceirizadas que estão sendo expostos aí também a essa contaminação com o coronavírus. Nós devemos também lembrar aqui dos companheiros da Secretaria de Infraestrutura, dos pedreiros, dos serventes, dos pintores, esses companheiros que estão aí fazendo, inclusive, trabalho com galerias, certo? Na construção civil no município. Então, realmente, essas pessoas estão expostas e sequer está sendo assegurado o equipamento de proteção individual adequado. Observem, pode observar. Olhe a máscara usada pelo prefeito ou a prefeita. Olhe a máscara usada por secretário ou secretária de saúde. Olhe a máscara utilizada por essas pessoas, se são máscaras feitas em casa. São as máscaras caseiras, se não são as melhores. Agora quer que o servidor e a servidora trabalhem com a máscara de TNT. Trabalhem com a máscara caseira. Trabalhe sem ter. O EPI adequado, o equipamento de proteção adequado, que não é só máscara, não, companheiros e companheiras. Nós precisamos dos demais equipamentos de proteção individual. Todo o equipamento, você olha na televisão, aquele pessoal que está trabalhando realmente nos hospitais, nas UPAs, por exemplo, no Pará, a turma está sendo internada na UPA. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, certo? Em Manaus está aquela calamidade. Certo? Mas veja o equipamento que tem aquele pessoal e veja o equipamento que tem nesses municípios. Vá lá na UPA para verificar aqui em Passo qual o EPI que está sendo usado. Vá lá no PA Maria Marques. Vá no SAMU. Vá aqui no Hospital Regional. Vá no Hospital Infantil. Vá no Hospital do Bem. Vá na maternidade. Né? Vá nas unidades básicas de saúde. Porque essa questão de dizer, ah, nós reservamos aqui 4 UBS, que é referência da pandemia, né, do coronavírus. As pessoas vão procurar as unidades básicas de saúde, companheiro. Então, o primeiro contato dos servidores com a doença é na UBS, é na unidade básica de saúde. Não vai ser no hospital, não vai ser na UPA, no PA, né? Vai ser justamente na unidade básica de saúde. Porque o povo sequer está sabendo quais são as unidades âncoras, né, que eles chamam aqui. Que inclusive essa semana aqui em Patos teve UBS que os servidores não tinham realmente o EPI adequado e se recusaram a trabalhar corretamente. Inclusive comunicando isso à Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes de combate às endemias de Patos retornaram ao trabalho agora porque não tinha EPI adequado. E eu acho que não tem ainda. Os agentes comunitários de saúde, o EPI também reduzidíssimo, não só em Passo, mas em outros municípios. Então é importante que os gestores e gestoras vejam isso, não exponham os trabalhadores e trabalhadoras a uma situação dessa, trabalhar sem equipamento e proteção individual, sem esquecer aqui que muitos e muitas estão comprando o seu próprio EPI. E aí eu pergunto, cadê o dinheiro que veio para cada município para investir justamente no equipamento de proteção individual? Ah, mas os prefeitos e prefeitas dizem que não tem onde encontrar. E aí eu pergunto, por que Dom Heraldo, o bispo diocesano de Patos, encontra, adquire essas máscaras, faz a distribuição e os prefeitos e prefeitas não conseguem? Então é a questão do interesse. Essa turma não está ligando muito para a vida do trabalhador e da trabalhadora, do servidor e da servidora, não. Muitos querem realmente fazer média com a população, fazer um selfie, fazer do entrega disso e daquilo, mas não estão realmente, não está sendo feito um planejamento adequado, certo? Um planejamento para atender as demandas dos servidores e servidoras, especialmente no tocante ao equipamento de proteção individual.
Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Oh, a pé ou de avião. quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá.
Você está ouvindo o programa Sim Sente para Todos.
Nós precisamos fazer um levantamento imediato das condições de trabalho em cada município da base territorial do SINFEMP. Eu quero aqui fazer um apelo a todos os diretores, aos delegados sindicais, aos conselheiros representantes, que repassem essas informações, pode repassar inclusive num privado, para que a gente possa ter um quadro real da situação dos servidores e servidoras em cada município, em todos os aspectos, né? Primeiro, no tocante atraso de salários, onde a gente já denuncia aqui o atraso no pagamento de salário dos servidores de olho d'água. Gente, isso é uma imoralidade o que está acontecendo no município de Olho d'Água. Os servidores de apoio até hoje não receberam o salário referente ao mês de março. Uma prefeitura que recebe mais de 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão. Que recebeu, com certeza, dinheiro para o Covid-19 no município. Que recebeu dinheiro do FPM, do Fundeb, do FUS, para pagar os servidores. E, no entanto, não vem pagando. Então, é uma irresponsabilidade tremenda dessa gestão municipal, se podemos chamar isso de gestão, que persegue os servidores, que atrasa os seus salários. E, no entanto, numa situação de pandemia como nós estamos vivendo, tem a coragem de atrasar realmente o salário das pessoas que mais precisam. Então, fica aqui o nosso repúdio a essa gestão que não tem compromisso nem com o povo de Olho d'Água e nem tampouco com os servidores e servidoras no município, que se nega a tudo, né? Então, nós precisamos, inclusive, que os companheiros e companheiras, diretores, delegados sindicais, conselheiros representantes do SINFEMP, em todos os municípios, repassem essas informações. Nós temos, por exemplo, essa questão de Malta, do pagamento da insalubridade dos garis, auxiliar de serviço, e também saber a questão do EPI, como está. Nós temos a situação do município de Condado, e recebemos, inclusive, a denúncia, né, de servidores que trabalham na Câmara Municipal que não recebem a insalubridade. Mas aí eu quero, inclusive, dizer para esses servidores que trabalham na Câmara, que são auxiliares de serviço, que a ruindade aí em Condado é justamente do gestor municipal que não quer implantar e também da Câmara Municipal, da presidência da Câmara, que não quer garantir esse direito dos servidores e servidoras. Porque muitas vezes ficam reclamando do sindicato. Ah, eu vou sair do sindicato porque o sindicato não está resolvendo nada. Agora eu não vejo ninguém pedir demissão no município. Eu não vejo também o esforço de cada companheiro e companheira em votar contra esses e essas que nos maltratam durante 4 ou 8 anos e permanecem no poder. Porque eu já disse essa questão de Condado. Esse Caio Paixão não tem compaixão de ninguém, não. Ele não paga os 40% de insalubridade aos garis. Ele não implantou a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiro das escolas e creches. Ele não concedeu o aumento de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério. Certo? Então, esse cara não tem compaixão de ninguém. Então, o servidor realmente tem que dar a resposta a esse tipo de prefeito. E a resposta, gente, a gente já sabe qual é o melhor resultado, qual a arma que nós temos, certo? Agora, infelizmente, as pessoas reclamam, inclusive do Sinfep, que não está fazendo nenhuma maldade, nunca fez nenhuma maldade com os servidores e servidoras, e esquece de que realmente o que está fazendo essas maldades, que é o gestor ou a gestora em cada município desse. Então, essa questão de condado é importante, né? Porque quem não quer implantar a insalubridade é justamente o prefeito e a presidência da Câmara. O município de Vista Serrana é na mesma linha, ou seja, piorada, né? Não respeita, não implanta insalubridade, não garanta o equipamento de proteção individual, certo? Então, essa situação lá em Vista Serrana. Um gestor também que não tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, certo? Age de forma autoritária, arrogante, prepotente, certo? Essa aqui é a situação também em Vista Serrana. Vem aqui para São José dos Pinharas, onde as auxiliares de serviço e merendeiras também não têm a sua insalubridade implantada. As companheiras da educação, de outras secretarias. Está pagando a insalubridade aos servidores da saúde, mas esquece, né, de realmente atender a essas auxiliares de serviço que têm contato com fezes, com urina, com sangue, né, que faz, inclusive, esse trabalho de limpeza, né, nas escolas, nas creches e demais logradores públicos. Não é isso? Infelizmente, não é atendido dessa maneira. Não é respeitado os seus direitos. Você vai para São Mamede, os garis não recebem insalubridade. E o prefeito é médico. Certo? E quando concede uma entrevista em paz, parece que São Mamede está uma maravilha. Uma maravilha. Prefeito não faz isso para investir nisso. Mas não paga as gratificações dos servidores, não implantou a insalubridade. Nem dos garis, só tem insalubridade. Em São Mamé dos garis que entramos com ações na justiça. Os servidores da saúde não recebem insalubridade. Os demais servidores não precisam nem falar. Também não recebem. Então essa questão de São Mamé, né, que é a administração isso e aquilo, outra desgraceira. Certo? Não respeita os servidores e servidoras. Não paga insalubridade, não implantou, não garanta o EPI. Não garanto o equipamento de proteção individual. Certo? Inclusive, em São Mamede, nem Padre Fabrício conseguiu resolver lá numa conversa com o prefeito, que não quer conversar com ninguém, não. Para ver essa questão, inclusive, da jornada de trabalho. Porque nas gestões anteriores a essa, os garis trabalhavam no horário menos quente. Mas não. Botou para trabalhar realmente os dois horários, né, nessas condições. E não é assegurado o equipamento de proteção individual. Eu estou colocando essa questão aqui porque muitos vêm para as rádios, né, com programas pagos pela população, viu? Faz até contratos e mais contratos. Aí chega nas rádios de Patos, aí diz, tá, parece que tá uma maravilha. Vai lá fazer uma visita para ver a situação de trabalho e de salário desses servidores e servidoras. Não são as melhores. Em Várzea, o prefeito retirou a insalubridade de quem tinha, dizendo que não tinha lei. E ele é advogado. Disse que ia mandar o projeto de lei para a Câmara até hoje. Tá lá os companheiros, muitos não têm sequer o equipamento de proteção individual. Servidores da saúde sem receber insalubridade. Garis sem receber insalubridade. É essa a situação de Várzea. Que também quer passar a imagem que está tudo bem, está tudo organizado, está tudo bonitinho. Você vai para Santa Luzia... Outra desgraceira. O que o atual prefeito reclamou do anterior não foi brincadeira. Está fazendo mais ruindade do que o anterior. A única diferença é que está pagando em dia. Mas não implanta insalubridade. Não garanta as gratificações dos servidores. Certo? Não tem condições de trabalho, equipamento de proteção individual. Inclusive nós entramos com ações lá no Ministério Público, mas o Ministério Público disse, não, isso aqui não é comigo não. Certo? E por aí vai. Então... essa situação também de Santa Luzia é caótica para os servidores e servidoras da saúde, da infraestrutura, certo? O prefeito simplesmente não implanta a insalubridade. Mas no final eu vou falar aqui o papel das câmaras municipais, né? São José de Sabugi, outra desgraceira. É a mesma linha. Afinal, eles se combinaram, inclusive, para pagar o 13º em cima só do salário base. Então, o prefeito lá de São José de Sabugi É outra desgraceira também no município com os servidores. Não implanta insalubridade, não garanta o equipamento de proteção individual, certo? E por aí vai. E para completar, Santa Luzia e São José de Sabugi pagaram o 13º em cima do salário básico. Professor ganha 2.500. Aí tem 1.500 na cabeça do contra-cheque, um exemplo, paga em cima dos 1.500. Foi dessa maneira que eles agiram. Ignoraram gratificações, ignoraram docência, quinquênio e por aí vai. Certo? Junto do Seridó, avançou bastante na implantação da insalubridade dos servidores e servidoras, apenas os servidores da educação que não estão recebendo, mas os demais recebem. Os garis recebem 40%, os servidores da Sodó recebendo 20%, onde tem raio-x é 40%, e por aí vai. Tenório é outra desgraceira. O pessoal recebe a insalubridade, mas uma insalubridade de 30%, que não existe 30% de insalubridade. 30% é periculosidade, de acordo com a norma regulamentadora número 16 do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. A insalubridade tem 3 graus, 10, 20 e 40. O 20 é o médio e o 40 é o máximo. Mas lá em Tenório, inclusive um assessor jurídico lá da prefeitura, que se diz defensor dos trabalhadores, né, no geral, mas lá ele mandou essa lei para a Câmara com 30% de insalubridade. Não sei onde ele foi buscar isso, que a NR15 não tem dizendo isso. Mas tem, pelo menos avançou nesse aspecto aí, e também o município que estava trabalhando os servidores 8 horas, esse ano eles estão trabalhando 6 horas corrida, né? Ninguém sabe se para o ano, depois da eleição, ele vai voltar para as 8, né? Porque esse ano tem muita gente bondosa, muito prefeito bondoso e prefeita bondosa, né? Com os servidores, né? Porque ano de eleição, aí eles querem dar o golpe, né? Garantir o voto para no próximo ano começar as maldades. É isso? Aí vem o município de Quixaba, também não paga a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeira de escolas e creches. O equipamento de proteção individual também é ausente. O município de Cacimba de Areia está pagando os garis 40%, está pagando 20% para as auxiliares de serviço de escolas e creches, viu, gente? Nós avançamos muito em Cacimba de Areia. Está sendo pago lá a insalubridade a todos os servidores e servidoras, certo? O município de Passagem, uma desgraceira, o prefeito não respeita os servidores e servidoras, certo? Não implanta insalubridade, não garanta o equipamento de proteção individual adequado, certo? Cada um trabalha de acordo com suas condições, não respeita sequer a implantação da insalubridade. É uma vergonha o município de Passagem. Eu, pelo menos no início, eu pensava outra coisa, que ele iria atender, até porque criticava tanto a gestão anterior, mas agora, ao assumir, né, já vai para o segundo mandato agora, né, concluindo o segundo mandato, mas nos servidores municipais, realmente, esse atendimento não foi feito. O município de Areia de Baraúnas é o pior, né, que inclusive está disputando com Olho d'Água, né, que é o mais ruim, não paga insalubridade, não entrega equipamento de proteção individual, um descaso total. A prefeita é mais fácil encontrar o Zamba Bin Laden depois da morte do que encontrá-la. E é que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Entre aspas, sindicalista. Mas parece que não agem em nada. Ninguém nem encontra essa mulher. Afinal, eu nunca conversei bem com essa prefeita. Certo? Nem na justiça a gente se encontra. Então, Areia de Baraúnas é um caos administrativo no tocante aos servidores públicos. Histórico, né? Só tem um grupo político, fica lá, pronto, não está nem aí. Município de Salgadinho avançou no tocante à insalubridade para coveiro, a insalubridade para os servidores da saúde, né, os companheiros da infraestrutura, mas não colocou a insalubridade para as auxiliares de serviço e merendeiros das escolas de creche. E olha que tem, inclusive, assessor jurídico da prefeitura, que é pré-candidato, que inclusive mandou esse projeto para a Câmara, ele que preparou, dizendo, sabe o quê? Quando for eliminado o risco, o uso de EPI, não se paga insalubridade. Não pode, primeiro, ninguém se elimina risco. Você pode reduzir o risco. Agora, eliminar, só elimina se você deixar de trabalhar. É, aí elimina. Mas é justamente essa situação ali de Salgadinho. Muito difícil, não só em Salgadinho, mas também em Passagem, onde a assessoria jurídica da prefeitura prejudica muito os trabalhadores e trabalhadoras. O município de Assunção, a mesma situação, certo? É semelhante a Tenório. Paga alguns e outros não. Mas as sociedades de serviços e merendeiras também, a prefeitura resiste em não implantar a insalubridade. A gente vê também essa situação no município de Santa Terezinha, onde a prefeita se nega a implantar a insalubridade dos servidores da saúde, isso mesmo, da saúde. Auxiliar de serviço, enfermeiros, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, todo esse pessoal, médicos, né? É esse pessoal sem receber a insalubridade. Nós conseguimos a implantação de insalubridade lá para os garis, alguns servidores lá do arquivo, lá da prefeitura, até porque tinha gente interessada, né, que apoiava a prefeita, aí saiu rápido, mas as auxiliares de serviço também não recebem, as merendeiras também não recebem. Então, essa situação de Santa Terezinha não é também o que pintam por aqui. Tudo bem, em relação à gestão anterior, que tinha um atraso de salário enorme, mas atrasou também um dia desses, né? Mas a gestão também não vem garantindo o direito dos servidores municipais, especialmente essa questão da insalubridade. Da insalubridade. Inclusive, nós ganhamos uma ação lá sobre o adicional noturno dos motoristas, que a prefeita ela passou a pagar o adicional noturno em cima de horas trabalhadas. Então, nós entramos com a ação na justiça e ganhamos. Hoje, os motoristas estão recebendo 25% do adicional noturno sobre o salário base. Infelizmente, ganharam essa ação através da assessoria jurídica do Sinfemp, foi essa ação com o doutor Damião Guimarães, mas muitos passaram a receber e se a gente não divulgasse, também não teria divulgado, né? Eles não teriam divulgado. É triste, né, a gente ver essas ações do Sinfemp em todos os municípios, gente, porque não tem um município desse, como eu já falei em programas anteriores, que a gente não tenha entrado com ação. Agora, quando o servidor ganha ou a servidora ganha, certo? Eles não têm nem a coragem de dizer, não, agradecer ao sindicato, olha, muito bem, nós ganhamos aqui pelo sindicato. Muitas vezes temos advogados oportunistas, certo? Que chegam nos municípios, a ação já ganha do sindicato, tem um servidor que passa a procuração, certo? E quem realmente capitaliza essa vitória, entre aspas, é esse advogado, né? E uma ação que foi realmente impetrada, né, pela nossa entidade sindical, certo? Então, isso aconteceu, inclusive, em Santa Terezinha. Eu disse no grupo do WhatsApp, disse para alguns companheiros, certo? Rapaz, vocês deviam, assim que passassem a receber esses valores, comunicar imediatamente ao Sinfemp, né? Porque a gente fica nessa luta diariamente, acompanhando essas ações. Não brinque, não, que os advogados têm que trabalhar muito, porque não pode perder prazo. Agora é tudo eletrônico, não é mais papel, certo? E se você perder um prazo daquele, adeus o direito do servidor ou da servidora. E muitas vezes a gente entra com ação coletiva, ganha, aí o servidor ou a servidora passa uma procuração para um advogado desse aí, forasteiro, para realmente capitalizar, né, em cima da gente. Ou seja, a gente faz tudo, ganha tudo, mas para receber, né, aí ele que capitaliza isso aí. Inclusive o servidor pagando 30%, 35%. Você vê que do jeito que tem prefeito e prefeita ruim, também tem servidor ruim, né? Tem servidor que faz isso com a gente. Mas tudo bem, o nosso papel é esse. É uma questão de consciência política, sindical, que muitos não têm. Eu estou citando esse exemplo de Santa Terezinha, mas tem outros e outros. Lá em Olho d'Água, inclusive, tem servidor que já recebeu 3 vezes o precatório. E até achou ruim, né, quando eu disse na reunião. Esse meu nome está doce demais. É bom a gente divulgar isso. Fulano de tal recebeu esse, recebeu esse, recebeu esse. Então acha ruim. Quer dizer, acha ruim quando não recebe, quando recebe, que a gente divulga também acha ruim. Mas nós vamos dizer, certo? Porque a ação foi do Sinfemp. E a gente tem que preservar o nosso instrumento de luta, que é justamente esse nosso sindicato. Então, Santa Terezinha é essa situação. O município de Emas não implantou também insalubridade das auxiliares de serviço, né, dos vigias, inclusive o pessoal que está trabalhando no sistema de plantão lá em Emas, Porque trabalhar à noite, mas a UBS trabalhava à noite na UBS. Aí está funcionando agora em sistema de plantão. Então, esse companheiro tem direito ao adicional noturno e também tem direito à insalubridade. Quem é plantonista tem direito a adicional noturno e tem direito à insalubridade, desde que o local seja insalubre, que esteja funcionando num horário que ele estiver trabalhando. Então, essa situação de EMA, nós avançamos com os garis, que estão lá recebendo 40%, os servidores da saúde, né, os auxiliares. Agora, no tocante à educação, nós não avançamos e outras secretarias para pagar essa insalubridade das auxiliares de serviços e merendeiras. O município de Catingueira avançamos muito, lá todo o pessoal está recebendo a insalubridade, né, do coveiro ao médico, auxiliar de serviço, né, num grande avanço, né. Sempre quando eu falo em Catingueira, eu lembro aqui a contribuição de Adalmira Cajuais na secretaria. Tem muita gente que não está gostando, né, inclusive de eu falar isso aqui num programa, né, que o sindicato agora está defendendo secretária. Ora, a Adalmira contribuiu em Condado. Sabe o que é que aconteceu em Condado? Em Condado, os servidores não tinham sequer o contra-cheque. Não entregavam os contra-cheques. A prefeitura ficava com tudo. Primeira, segunda, terceira via, quarta via, quinta via, o que tivesse. E foi através do SINFEMP. E na época, a secretária Adalmira, que nós conseguimos realmente o repasse do contra-cheque para os servidores. Certo? Foi com a Adalmira aqui em Passo também que a gente avançou nessa tabela atual do salário dos professores e professoras. Nós avançamos, né? Depois daquela greve de 16 dias, que ela é contra a greve, mas ela é transparente. Eu gosto de Adalmira porque a Adalmira, o que sente, diz. Eu também sou na mesma linha. E as pessoas assim se entendem. Mas é uma pessoa que contribuiu muito em Condado, aqui em Passo, e está contribuindo lá em Catingueira, gente. Lá em Catingueira, essa insalubridade das auxiliares de serviço e merendeira das escolas é através da iniciativa lá de Adalmira, que vem fazendo um papel importante, certo? Importante, né? Lá no município de Catingueira, né? Então, nosso abraço aí à secretária Adalmira, nossa amiga, né? Então, em Catingueira, a gente avançou muito. Dos municípios que as auxiliares de serviço e merendeira de escolas e creches recebem insalubridade, é o caso de Patos, Cacimba de Areia e Catingueira. Veja bem, de 23 municípios, 20 não estão pagando. Então a gente entrou com o quê? Com os mandados de injunção na justiça. Então estamos aguardando aí o resultado, né? Mas demora bastante. Né? Demora bastante. Município de Olho d'Água, calamidade. Garis, que é para receber 40% de insalubridade, de acordo com o laudo que a gente fez, depois da ação que a gente entrou no Ministério Público Federal do Trabalho, estão recebendo 20%. Os demais servidores não recebem, nem saúde, nem educação, mais ninguém. Salários atrasados. Uma verdadeira esculhambação naquele município da gestão com os servidores e servidoras do município. Né? Então, essa situação que a gente tem presenciado no município de Olho d'Água. Aqui em Patos, toda a população já sabe a situação. Depois que Lenildo saiu da prefeitura, foi só desastre. Por quê? Aqueles 4 meses, menos de 4 meses que Lenildo assumiu, ele atualizou o salário dos servidores da saúde, isso em 2016, gente. Atualizou o salário dos servidores da saúde, revisou a insalubridade dos companheiros da infraestrutura, de pedreiro, de servente, de pintores, de garis, né, de jardineiros, né? Resolveu também a atualização do pagamento do salário dos servidores da saúde, né? E pagou em dia todos os servidores e servidoras, fez o acordo para pagamento dos precatórios do Fundef, o rateio do Fundef. O rateio do Fundef que 564 professores receberam, em uma média de R$8.000 cada um. Inclusive o Dinaldinho, né, ainda veio pedir 10% para investir nas escolas de creche, na verdade não investiu, foi nada. E nós perdemos os 10%, né? Inclusive fizemos a denúncia, ainda está tramitando na justiça, mas daqui a 10 anos talvez resolva. Mas foi feito esse rateio porque foi o acordo que foi feito ainda na gestão de menos de 4 meses de Lenildo Moraes, certo? Porque tinha uma prioridade para com o servidor e a servidora. Abriu a UPA, certo? Então, garantiu inclusive o transporte coletivo aqui em Patos. Eu não sei como é que o cara garante 4 meses o transporte coletivo aqui em Patos, quando o outro assume, desaparece o transporte coletivo. É porque esse povo não tem compromisso com a gente. com os trabalhadores e trabalhadoras, com o povo de Patos, com os servidores e servidoras. Ou seja, entre o Dinaldinho começou a desgraceira. Certo? Um ano e sete meses de desgraceira para os servidores, inclusive fizemos uma greve de 50 dias. 50 dias. Para conseguir praticamente nada. Chegamos a dar, descontar o salário dos servidores, mas nós garantimos na justiça, inclusive, esse retorno. Na época, inclusive, fizemos até distribuição de cestas básicas para os servidores filiados ao sindicato, devido a essa situação de corte de salários feito pelo ex-prefeito que está afastado, o Dinaldinho. Em seguida do afastamento dele, entra Bonifácio. As coisas estavam realmente, a gente avançando em alguns aspectos, Bonifácio sai. Em seguida entra o Salles Júnior, certo? Que eu até digo, eu acho que pode avançar alguma coisa, né? Porque o Galego é desenrolado, o Galego vai e renuncia. Né? Renuncia também. E aí entra Ivanes. E a primeira visão de Ivanes foi justamente retirar direito dos servidores. Inclusive, reduziu a gratificação de todos os servidores e servidoras com o argumento de que não tinha lei. Mas nós encontramos a lei. E simplesmente faltava só ele publicar no Diário Oficial, ele não quis publicar. E até hoje vem esse prejuízo para os servidores de Patos. E ele sabe que ele era vereador e é vereador. Ele está interino na Prefeitura de Patos. Ele sabe muito bem que ele votou as leis. Mas, infelizmente, nós construímos uma tabela em 2015. Todo mundo recebeu 2015, 2016, 2017, 2018. É 2019, né? Vem realmente essa bordoada aí por parte, né, do prefeito interino de Patos, o vereador Ivanes Lacerda. E simplesmente não repôs. Os vereadores, inclusive Ramon, apresentou um projeto de lei indicativo, repondo as contribuições de acordo com a tabela para os servidores que do nível fundamental, médio e superior. Ele não levou em consideração. Em seguida, Diogo apresentou outro projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social, do PCCS. Também não foi levado em consideração, porque lá as assistentes sociais perderam R$ 763,00. Os educadores físicos perderam R$ 1.323,00. Ele não levou em consideração. O terceiro projeto, que Nadia apresentou das 30 horas, também não levou em consideração. E agora vem mais esse. Essa questão do pagamento de gratificação ou de passar insalubridade para 40%. Mas nós defendemos a gratificação porque já os servidores que recebem 40% de insalubridade não vão ter direito mais a nada. E nós defendemos, inclusive, essa reunião entre vereadores, né, e o prefeito interino, desse recurso que está vindo para a pandemia do coronavírus, né, ser gratificado os servidores da saúde. Mas já estão querendo deixar de fora aí os servidores que trabalham nas unidades básicas de saúde. Querem realmente garantir apenas para a UPA, o PA Maria Marques e o SAMU. E os demais servidores da saúde? Tem direito também. Eles estão na linha de frente. E os companheiros que estão trabalhando na Secretaria de Serviços Públicos, garis, jardineiros, eletricistas, operadores de máquinas, essa turma que está aí também exposta. E os companheiros da infraestrutura também devem ter direito. Né? Então, eu acho que a defesa do sindicato tem que ser nesse sentido e está sendo. Nós queremos que seja contemplado todos os servidores e servidoras que estão trabalhando no momento, não apenas em Patos, mas também nos demais municípios da nossa base territorial. Vale salientar que não tem lei para isso, né? Porque teve um advogado aí querendo realmente aparecer, disse que tem a lei, o projeto de lei 744-2020, é um projeto de lei que não foi nem votado, que foi apresentado por dois deputados do PT, um do Amazonas e outro de Pernambuco, está nas mãos de Rodrigo Maia, não foi aprovado pelo deputado, nem pelo Senado, e nem foi sancionado por Bolsonaro. Então não tem validade, não tem lei. E fica a critério, inclusive, de cada prefeito e prefeita garantir esse direito aos servidores e servidoras em cada município. Mas nós defendemos que seja extensivo a todos os servidores e servidoras, especialmente os companheiros da saúde que estão na linha de frente, né? Que seja garantido para os agentes comunitários de saúde, seja garantido para os agentes de combate às endemias e as demais categorias da saúde que estão aí trabalhando nas UBS e demais locais de trabalho. Essa é a posição do Sinfem.
Queremos aqui desejar um bom final de domingo para todos,
uma semana com menos casos, né, do coronavírus, orientar todos os servidores e servidoras que permaneçam em casa. No próximo domingo estaremos de volta com mais um programa Sem Fim para Todos.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fim para Todos.